Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Ô Marta, tudo bem?
Oi, Humberto.
Marta, você sabe que eu estava lendo um artigo chamado Histórias de Morte Matada Contadas Feito Morte Morrida, das jornalistas Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues.
E o
muito
que ela,
interessante.
É, o que ela diz? Que você achou
ela
legal?
Faz uma análise do discurso, assim, demonstrando como algumas vezes o jornalismo acaba abrindo brecha para não informação, para discriminação.
Para um viés. Né?
É, para um viés assim, ruim no caso do feminicídio. Sabe? Ela mostra, por exemplo, você chegar e dizer Maria foi estuprada por João. É diferente de você dizer João estuprou Maria.
É porque, eu entendi, a primeira forma de falar foca na Maria.
Foca na Maria.
A segunda, no agente, né? Que foi João, né?
Dá a impressão até que Maria tem alguma responsabilidade sobre isso.
Ou que ela sofreu alguma coisa, mas é uma questão de foco, né? De onde que...
Pois é.
Quer dizer, a maneira como a gente fala as coisas enfatiza lados, né? De um acontecimento, né?
Não, tem outra, assim, ótima, que é... Jovem vai do Pará ao Rio Grande do Sul para conhecer namorado da internet e é morta. Poxa, a coisa mais importante aí era justamente a morte da mulher por um cara com que realmente não tem nenhum equilíbrio, né? Mata uma pessoa que, com quem ela se correspondia na internet.
Desvia a atenção de quem é que fez para quem sofreu aquilo, né?
Pensa como um brasileiro médio. O cara lê esse título e fala assim, que essa mulher foi sair do Pará e foi lá para o Rio Grande do Sul?
Isso pode acontecer, mas eu acho mesmo que a pessoa não pense dessa forma como você falou, tipo, que ela se mandou fazer essa coisa e acabou, se deu mal, né? Como se fosse uma responsabilidade dela, né? Isso é uma possibilidade, mas a outra é uma mesmo de foco, né? O foco fica no que aconteceu com a pessoa e não por que que aconteceu, quem fez, né?
Exatamente.
É a questão da onde você... É interessante isso, né? E às vezes são influências que a gente não se dá muito conta, né?
Não percebe.
Não percebe.
A gente não percebe, porque passa naturalmente. Você dá uma lida na coisa e você não percebe que essa voz passiva ali usada muda o foco.
Muda um pouco o foco, é. Às vezes é sutil, mas isso quando é muito repetido, né? Gera algum resíduo aí, né?
E tem, por exemplo, outra coisa que elas falam é o uso da palavra suposto. É aceitável, suposto, quando você diz assim, bom, o crime está em aberto, você não tem, ou tem só um suspeito, mas você não tem nada confirmado e tal. Mas esse suposto acaba sendo usado até quando você tem o camarada confessou o crime, sabe? O cara foi preso em flagrante ou teve prisão preventiva decretada, e aí você vai e coloca suposto assassino, suposto crime, dá a impressão de que está sendo falsamente atribuída aquela coisa, né? Suposto. Você não tem essa impressão?
Interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é interessante, né?
Ela até fala assim, Polícia Civil instaura inquérito de suposto crime de feminicídio em Sete Lagoas. Poxa, teve o crime, um suposto crime. Né? Não fica esquisito?
Talvez o suposto aí, será que no suposto de ser feminicídio? Porque feminicídio tem certa tipificação, né?
Pois é, mas não fica dúbio. Fica dúbio, fica esquisito.
Tão complicado, né, Humberto? Porque também, às vezes, a linha é a seguinte, é não presumir, mas também não... É complicado, né? Quer dizer, o que eu acho interessante nessas reflexões é como toda escolha que a gente faz de fala e de discurso tem um viés político, tem um viés ideológico, tem um preconceito, uma forma de olhar, né? Não tem nada inocente, nada é inocente, né?
Pois é. Não, e também não é todo mundo. Esse discurso, ela analisa alguns casos, né? E tem até uma coisa que... Tem um que ela conta que é fantástico. Diz assim, mulher encontrada morta em apartamento da Zona Sul de São Paulo. O que quer dizer isso? Isso não quer dizer nada. Ela morreu o quê? Acidentou? Teve um acidente doméstico? Ela suicidou? Ela teve um mal súbito e morreu? Aí você vai ver no título, no subtítulo da coisa, diz assim, corpo tinha sinais de violência, ex-namorada admitiu tê-la estrangulado e após tentou se matar com veneno de rato. Quer dizer, o cara foi preso, admitiu o crime e está no título, mulher encontrada morta em apartamento da Zona Sul de São Paulo. Não disse absolutamente nada. Você, como leitor, é convidada Você se sente instigado para ler uma matéria como essa, você pensa assim, deve ter caído no apartamento, foi embora. Segue adiante. Não, é um crime.
Porque se você, quando contou a história, você falou a namorada estrangulou.
É.
O namorado
estrangulou.
Não, mas entendo, assim, a ênfase não foi dada para o crime, né? Mas sim para o fato de que ela morreu. É interessante a gente saber que a linguagem sempre orienta a nossa conclusão e o nosso foco das coisas, né?
Por exemplo, você tem, por ciúme, fulano matou Beltrana. Parece que você está dando a justificativa para o cara, não está? Por ciúme, será que por ciúme vale isso?
Diferente de você falar assim. Não, é porque ela tá dando a razão. Não é nem que dá. Eu acho que essa enunciação não dá, não diz que tem direito. Mas às vezes a maneira de falar é: Beltrano assassinou Cicrana, e aí já embaixo, a razão, a motivação do crime foi ciúme.
Alegada por ele, né? Porque essa coisa me lembrou até aquela tese antiga de morte da mulher por legítima defesa da honra. Você sabe quando caiu isso? É uma vergonha. No Brasil foi cair isso numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou essa tese, porque não era ordenamento jurídico, não estava no ordenamento jurídico, era uma tese, foi considerado inconstitucional em março de 2021.
Nossa!
Você vê, décadas que essa tese foi usada em defesa de feminicídio.
De feminicídio. Realmente, muitos homens foram inocentados de matar mulheres por conta dessa defesa da honra, entre aspas, né?
Ô, Marta, chegou nosso andar. Vamos lá?
Vamos lá.
Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.